Bem pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Bigode ao Benfica, aí no rescaldo do jogo Benfica 13, Estoril 1, noite de eleições, dia de eleições em Portugal, dia também de quê? De aniversário de um grande bigode, mais conhecido como Tijó, Tiago Jorge Fernandes. Tiagão, grande abraço, mano.
Obrigado.
Pessoal aí
obrigado.
No chat, tudo a dar aí os parabéns ao Tiago. Quantos é que são, Tiago? 23?
Pá, mais um bocadinho, mas não estás longe. Nota-se até pela minha aparência jovem, certamente. É, malta, não me dará muito mais do que isso.
Mais do que 25, vá, 25. 25 e meio, vá, no máximo. Bem, boa noite aí ao pessoal do chat, tem muita gente.
Boa noite. Malta, hoje é dia de boina, como podem ver.
Hoje é dia de boina, o Benfica voltou às boas...
É dia grande do
bigode. Não, é mentira. Sou só de boina, porque ainda não tive tempo de tirar. Cheguei a casa também há pouco tempo. Hoje também não está aí o Rui, um abraço para o Rui. O Rui está com. Ficou na mesa de voto do ADN, nova força política em Portugal. Também estou a brincar. Bem, palhaçadas à parte. Tiago, boa noite.
Boa noite, Bruno. Boa noite aí à malta do chat. Dou já aqui uma vistoria geral. Temos aí Nuno Ferreira, Sandroco, Mr. Lucatoni, Yves Pires, Mega Moel Snooze, Ruben Lopes, Rui, Tiago Pires, Amândio Pereira, Rui M. Santos, Rock, Francisco António, Ricardo Batista, De Bigode, Nuno Gomes, Bruno, pá, aí malta que nunca falha, Marmancheteta, Power On 666, Henrique Barreiros, está aí muita malta. Está aí muita mal. Fernando da Silva entra já
com a sua... Falha. Fernando, hoje fica à tua espera lá nos lotes, não apareceste. Mas obrigado aí pela donation. Homem nunca falha. O que também nunca falha, Tiago, são os 11 de Roger Schmidt imprevisíveis, não é? Nunca estamos à espera. Eu acho que...
Hoje voltou a inovar.
Dos nossos 3 11 que tínhamos apresentado, estavam todos muito longe da realidade. Uma surpresa absoluta. Marcos Leonardo, a outra seria Tomás Araújo, mas que era mais ou menos previsível, diria que tinha 50% de probabilidade de jogar, a não ser que pudesse aparecer ali no eixo da defesa, Não seria uma surpresa total neste momento.
Epá, nunca se sabe, nunca se sabe.
Com Roger, isto é Toto Roger, como se diz por aí, é sempre difícil de prever. Alguma surpresa de maior ou tudo mais ou menos tranquilo?
Não, algumas surpresas, acho que não estávamos muito a contar ali. Sabíamos da ausência de Otamendi, que seria o Tomás Araújo ou Morato, que a escolha recaiu sobre Tomás Araújo. No meio-campo, não estava a contar com a ausência de João Neves, sinceramente.
Também, confirmo.
Pensei que sim, que Di Maria pudesse ser poupado, mas não contava com a ausência de Rafa. Pensei que Rafa ia jogar. E depois também não contava com a titularidade de Marcos Leonardo pela primeira vez na época. Foi também surpreendente.
Foi a maior surpresa para ti?
Talvez sim.
As duas maiores surpresas para mim foi a Tiago Gouveia como titular e a ausência de João Neves. Não estava à espera. Não estava mesmo à espera destas duas. Bem, primeira parte. O que é que tens a dizer?
Pá, olha, foi uma primeira parte que acho que não jogámos muito bem, mas fomos muito eficazes. Acho que foi também essa a principal diferença por exemplo, o jogo de quinta-feira contra o Rangers, em que, na minha opinião, tivemos muito mais volume ofensivo. E acabámos por não concretizar tanto, enquanto neste jogo, acho que logo ao primeiro remate fazemos o primeiro golo e depois ao segundo ou ao terceiro fizemos o segundo golo.
O segundo remate acho que foi golo.
Epá, eu tenho ideia que houve um remate do João Mário que a bola...
Estás a falar de bola corrida?
Estou a falar de bola corrida. E mesmo esse também, há esse livro do Cocos, mas não vai em direção à baliza. Mas há um do, acho que é o João Mário que remata, que depois está um jogador do Estoril já perto da baliza, corta a bola. Pá, tenho vaga ideia desse lance. Mas foi basicamente isso. O jogo no Benfica não estava a jogar assim tão bem. Acho que foi muito mais eficaz. Depois na segunda parte melhorámos um bocadinho, mas pronto, também não quero estar já a adiantar-me. Uhum. Bruno, o que é que tu achaste? Eu fiz um comentário assim um bocado geral, também não entrei muito em detalhe. Hoje
só,
também,
antes de entrar aí também...
Viemos só fazer aqui uma... Foi só para marcar presença quase.
Sim. A nível de processos, achas que estávamos mais ou menos de acordo com aquilo que tem sido os últimos jogos? Viste alguma evolução?
Pá, sinceramente não. Sinceramente não vi grande evolução. Vi foi um Estoril mais baixo que abdicou de pressionar alto. Sim. E por isso...
Em comparação com a meia-final da Taça da Liga, não é?
Sim, verdade. O que nos torna logo mais... Ficamos logo mais confortáveis no jogo. Os nossos jogadores sentem-se bem assim, não têm problemas em sair a jogar, quando assim é, quando não são pressionados. E depois conseguimos instalar-nos no meio-campo. Conseguimos ficar com a bola, conseguimos gerir bem a bola, mas lá está, continuamos sem criar grandes situações e acho que principalmente na primeira parte foram poucas as situações de golo. Sim. Estava aqui a tentar ver como é que terminámos a primeira parte em termos de estatística. Não sei se tens aí ou se tens só o final.
Não tenho mesmo, só tenho o final e para não estar sempre a cortar aí a voz, vou optar por não lançar, porque senão vai ficar aí aos cortes. Mas o Benfica na primeira parte tinha qualquer coisa como 6 remates, 4 enquadrados.
Sim, 4 enquadrados, sim.
9 ações na área adversária, que foi o que me chamou mais a atenção. Muito
sim,
pouco.
Pouquíssimo.
O que é que eu tenho a dizer?
Por outro lado, não entrar... também o Estoril, a única vez que foi à nossa baliza, também fez o seu golo.
Verdade.
Força.
Primeiros 10 minutos muito fracos. O único lance de registro é mesmo o livro de Coxo. E o bloco baixo do Estoril, claramente uma equipa com linhas muito mais baixas do que aquele que tinha sido o último encontro em janeiro. Algo de positivo no futebol do Benfica, isto falando de processos, não que tenha tido grande preponderância ou que tenha sido altamente positivo, mas o facto de não estar Di Maria em campo... Já não vimos a bola a passar tanto pelo flanco direito. Acho que Coxo acabou por assumir ali mais ou menos as despesas não vou dizer na construção, mas era uma das soluções ali no meio-campo do Estoril, e tanto virava para um lado como para o outro, embora Neres tenha sido mais solicitado. Como tu disseste, pá, a primeira vez que causámos perigo, vá, tirando de bola de corrida, tirando o tal lance do Cox, aquele livre direto, um bom envolvimento no lado direito do ataque, cruzamento ao. Cruzamento não, acho. Envolvimento entre Bá, David Neres e Cox com um excelente remate, pá, mais uma daquelas bombocas que já nos habituou. Tinha feito um golo muito parecido
Já nos
frente ao
habituou como?
Guimarães.
Calma, não nos habituou assim tanto.
Sim, não, concordo.
Estou
Não é.
pouco habituado aos golos do Cox, gostava de estar mais.
Não é normal, mas acho que este foi o quê? O segundo golo de Cox ou o terceiro?
Pá, não sei dizer, talvez terceira, malta do chat certamente
Por acaso já
dirá.
não sei se foi o segundo, se foi o
Certamente
terceiro,
dirá. É
mas
capaz de ser o
pronto,
terceiro, sim.
aquele
É capaz
remate
de
na
ser o terceiro.
passada com espaço, tem sempre um. O pessoal está aqui a confirmar que é realmente o terceiro
Terceiro,
golo.
todos na liga.
Com espaço e média distância, Coxo
Sim.
é uma das suas mais-valias. Muito bem, um remate super colocado, bom golo. E não muito tempo depois, no único lance em que o Estoril chega à nossa área, eu não tenho a certeza, mas parece-me que o António Silva é muito mal batido no lance.
Lance bastante consentido.
Sim, não sei se é a abordagem se é do António Silva, mas sei que quem faz a abordagem a esse
Acho
lance
que sim,
é
acho que é o
mesmo
António
muito mal
Silva.
batido. Tenta a antecipação, não consegue, depois há um cruzamento ali para a zona de. Não sei se é um cruzamento, se é um remate, uma espécie ali um meio-termo. Trubin. Muito intranquilo, defende a bola para a frente e pronto. E mais uma vez, golo na passada. Um igual, resultado claramente favorável ao Estoril, que ainda não tinha feito nada para chegar ao golo.
Sim.
E o Benfica voltava a fazer um reset no jogo. Aos 25 minutos já tínhamos o Estoril a perder tempo. Há ali aquele lance em que fica um jogador caído, ora entra, ora não entra a equipa médica, depois do árbitro lá se decidir.
Depois mandou sair o
Depois mandou
jogador.
sair sem entrar a equipa médica. Epá, não se percebe. Enfim, lances muito pouco felizes do futebol em Portugal. Aos 30, já estava a ficar preocupado porque vejo um lance em que David Neres lança na profundidade no lado direito e quem é que aparece? Tomás Araújo.
E depois
Fiquei muito
foi aquele.
preocupado com esse lance. Muitos assobios no estádio. Epá, dá sempre aquela sensação que alguma coisa não está bem quando o nosso defesa central
Mas aquilo foi num lance, foi numa saída
foi
rápida.
foi no...
O Tomás
O Tomás
envolveu-se ali
recupera a
no corredor,
bola
fizeram ali
avançado,
duas tabelinhas.
exato, recupera a bola ali muito à frente e depois acaba por dar continuidade ao lance. Ainda assim, pá, não deixa de ser curioso termos um defesa central a ir à linha tentar cruzar, né? Não chegou a
Sim,
tempo.
mas tem acontecido várias vezes esse desposicionamento dos nossos centrais, seja por se envolverem às vezes em excesso no processo ofensivo, outras vezes por excesso de acompanhamento ao avançado, ao adversário, às vezes mesmo por distrações. Nota-se que, aliás, e mesmo nota-se isso em quase todos os jogos, o nosso processo defensivo está. Pá, tá horrível, está horrível. Está muito fácil fazer golos ao Benfica. Qualquer equipa faz golos ao Benfica de forma fácil. E isso é bastante preocupante.
O que eu sinto, Tiago, não sei se partilhas da mesma opinião, mas há dois fatores que se calhar merecem ser apontados. O primeiro é o Benfica não ter, naquele tal duplo pivô, o 6 e o 8 não estarem assumidos, ou seja, não há compensação entre um e o outro. E dou aqui alguns exemplos. Quando o João Mário ou o Florentino abordam a primeira fase de construção, fazem-no sempre lado a lado. Não há um jogador que claramente fica posicionado no centro, e que outro conduz a bola ou que arrisca uma linha de passe. Eles ficam sempre os dois em cunha. Quando as equipas adversárias recuperam a bola mais cedo, ou quando há ali alguma antecipação, quando há passos falhados, ficamos sempre com os dois jogadores ou muito atrás ou muito à frente. Há logo aí um enorme buraco, que normalmente é gerado por esse meio-campo não estar assumido. Os papéis não estão, ou se calhar até são as indicações que estão. Mas eu tenho ideia de que num duplo pivô haverá sempre um jogador com missão mais defensiva e haverá outro jogador com missão mais, não vou dizer ofensiva, vou dizer de construção. E no Benfica isso nunca fica muito evidenciado. Parece que os dois jogadores estão sempre os dois em cunha, e mais uma vez, quando alguma coisa não corre bem, quando a equipa adversária recupera a posse, o Benfica é muito lento nessa transição, e a defesa fica muito exposta. Pá, eu vejo dessa maneira um dos problemas atuais do Benfica no momento de transição defensiva. Continuando, pá, entre os 30 minutos e os 45 até ao golo, não tenho nada a apontar. Tenho só a apontar uma intranquilidade enorme dos jogadores do Benfica.
Não
Parece que
tens
estão
nada a
sem
apontar porque não
confiança.
fizemos nada. O Benfica não rematou
Exato.
desde o golo do Estoril
Pá.
até ao momento em que fazemos o 2-1.
Jogadores sem confiança. Joga-se muito para trás e para o lado em situações em que temos tudo para colocar a bola na frente. Muito chuveirinho, e quando eu digo chuveirinho, nem foi bem para a área. Era tentar bolas em profundidade. Pá, o Estoril com um bloco baixo e de frente para o lance, sempre muito fácil a controlar essas jogadas. Pronto, e depois começamos também nós, adeptos, a ficar intranquilos, muitos assobios na luz. Houve também a situação dos Nonemo aos 35 minutos, já poderemos falar um bocadinho mais à frente sobre isso. E lá está, até chegarmos ao segundo golo, há ali um hiato de Benfica, não é? Há ali um hiato do
Não
jogo.
aconteceu nada, não fizemos nada.
Tivemos completamente a assistir os jogadores a trocarem a bola e pouco mais do que isso.
Sim, é isso, é tudo muito lento, tudo muito previsível. Acho que foi um bocado isso. Pá, sim, a controlarmos, sim, instalados no meio-campo adversário, sim, com muita posse de bola, mas situações reais de perigo, muito pouco. O que eu sinto sempre é que os jogadores que sem bola oferecem poucas soluções, movimentam-se pouco, não sei, fico sempre um bocado com essa sensação. Mesmo assim, hoje até acabou por não ser o nosso pior jogo nesse sentido. Mas lá está também, eu custa-me sempre trazer aqui a comparação, mas estas equipas são de dificuldade baixa, essa é a realidade. O Estoril Praia não nos causou grandes dificuldades. É uma equipa também. Lá está, no jogo da Supertaça causaram-nos muito mais dificuldades porque tiveram uma postura muito mais agressiva, do que no jogo de hoje, e isso também se sentiu no jogo do Benfica. Ou seja, o Benfica, quando enfrenta equipas agressivas que pressionam alto, que metem muita, como é que eu hei de dizer? Que valorizam muito os duelos físicos, o Benfica sente sempre a dificuldade nesse tipo de abordagem. Hoje não foi isso que aconteceu e notou-se um Benfica também mais tranquilo nesse aspecto porque consegue ter bola e aí o Benfica está sempre mais confortável.
Exato. Olha, ainda acerca daquilo que estava a falar há pouco, da transição defensiva do Benfica, que o Nuno Gomes dá um comentário de que o nosso miolo é fraco. Se não fosse o Florentino, creio que hoje teríamos sérias dificuldades. E ainda o Rui que diz, o Neves disposiciona-se muitas vezes para compensações porque Di Maria não defende. Eu concordo com ambas as opiniões e até ia mais longe, aqui ao comentário do Rui. O Benfica sempre que defende, sempre que está com. Pá, vou falar aqui do Di Maria porque nos últimos três jogos não vencemos e isso saltou-me à vista, que é muitas vezes o Benfica está a defender apenas com 6 unidades. Aqueles quatro lá da frente, batidos naquela tal pressão que nem sempre, muitas vezes não funciona, ou poucas vezes funciona. Depois acabamos por fazer com que os nossos médios tenham que sair para as laterais para ajudar a tapar buracos e pronto, e são mais espaços que se criam, é mais exposição para a defesa e é mais um dos problemas que temos com ataque posicional, neste caso. Segundo golo, mesmo a acabar a segunda parte, Tiago, um
Sim.
lance de insistência, acho que até começa com um canto. A bola depois recua ali para o meio-campo e depois insistência novamente do lado direito. bola cruzada ao segundo posto, aparece Tiago Gouveia a oferecer o golo a Marcos Leonardo. Achas que, ainda que o Benfica não tivesse feito muito, a verdade é que o Estoril também não fez, ainda assim, achas que a vantagem ao intervalo justifica-se?
Não, acho que a vantagem se justificava, sim. O Benfica foi a equipa que mais procurou marcar, lá está, como eu disse, sem criar grandes situações de perigo, essa é a realidade, mas ainda assim mais do que o Estoril, a fazer mais, a ter mais bola, a estar mais tempo no meio-campo adversário, lá está, poucas ações na área adversária, aquilo que estávamos a dizer, foram seis, né? Seis ações na área, nove ações na área adversária.
Seis remates contra enquadrados.
É muito pouco para um jogo em casa contra o Estoril Praia, e isso é a realidade. Mas ainda assim acho que a vantagem se justificava.
Olha, queres comentar aí a tal situação do João Neymar? Tenho aqui aos 35, não sei se foi mais ou menos.
Não tenho muito a dizer, são situações que para mim não fazem sentido, mas lá está, isto é algo que o Benfica não tem interesse em resolver. Era uma situação que é facilmente resolvida, mas que não há interesse em resolver. Isto acontece em jogos em casa, em jogos fora, em jogos no campeonato, em jogos nas competições europeias. O Benfica continua a ser prejudicado, mas não resolve porque não quer, por isso simplesmente.
Eu penso que havia uma mensagem, sinceramente, ainda não sei, que aí alguns grupos nós partilhamos já leituras das faixas. Eu por acaso não consegui ainda ver esses grupos. O que é que diziam as faixas? Tens ideia? Sei que era ninguém está acima do Benfica.
Ninguém está acima do Benfica. Era qualquer coisa assim.
Pronto.
Sim.
Eu acho que a mensagem é boa. A mensagem que os Nuneim querem. Se era esta a mensagem, e se era uma mensagem para, sei lá, para a direção, ou para o treinador acordar, ou o que quer que seja, eu acho que a mensagem faz sentido. Eu acho que o timing é que não é muito positivo, e lá está. E o lançamento das tochas para o relevado também não vai ser bom para o Benfica. O Benfica, ainda esta semana, foi penalizado, ou será penalizado pela UEFA, com algumas limitações no seu estádio, isto pelo comportamento dos adeptos. E eu penso que isto só vem reforçar ainda mais a ideia de que a UEFA terá que ter um olho mais atento ao Benfica, e que este tipo de situações serão cada vez menos toleradas. Mais uma vez, o timing não é bom por esta situação da UEFA, não é bom porque o Benfica está empatado em casa com o Estoril aos 35 minutos e está a perder tempo para o Benfica, está a causar ali algum desconforto também. E é isto. Tiago, segunda parte. O 11 vem sem alterações, sem mexidas.
Estavas à espera de mexidas?
Não estava à espera, mas se tivesse alterado alguma coisa também não me chocava.
Sim, mas só quando isso o jogo não estava resolvido, não é?
Então, sim, exatamente. Exatamente, mas resolveu-se muito cedo também, né?
Logo foi logo nos primeiros 5 minutos, e foi isso, uma boa jogada foi o Kokshu que abriu no Tiago. Foi uma saída rápida, não foi?
Sim,
posso estar a ver mal o lance agora, mas acho que sim, foi uma saída rápida. Kokshu abre no Tiago Gouveia, que encara ali num contra um, vai para o seu melhor pé e remata cruzado um bom golo. E aí pareceu-me que o jogo ficava resolvido. Pelo menos por aquilo que o Estoril tinha feito na primeira parte, pela forma como o Benfica estava no jogo, achei que já não iria fugir a vitória nesse momento. Ainda assim, depois permitimos ao Estoril várias situações nesta segunda parte, algo que não permitimos na primeira. Demos ao Estoril várias oportunidades na segunda parte. O que só prova que lá está, o Benfica defensivamente está muito mal. É algo que não é deste jogo e não tem a ver com o jogador A ou com o jogador B. É o processo coletivo do Benfica, em termos defensivos, não está a funcionar. Defesa muitas vezes mal posicionada, jogadores que perdem quase todos os duelos, pressionam quando devem baixar, baixam quando devem pressionar, posicionam-se mal, assim, vários erros no nosso processo defensivo.
Olha, aos 67 minutos, houve ali o lance do Audiovar, né, que foi uma novidade para nós no nosso estádio. Queres comentar o lance? Queres comentar o lance? Queres comentar a situação do Audiovar?
Não vi o lance ainda. Ainda não vi
malta
o lance.
aí do chat, é penalti, não é penalti? Eu já vi muita gente a
Ah,
dizer
malta
que é
está aqui a dizer
penalti.
que é escandaloso, penal, quase que lhe parte o pé. Está aqui o Rui
Está
MC
aqui o
a dizer.
Rui. Pá, eu não consegui ver ainda o lance
Eu também
em
não.
casa. No estádio não fico com ideia, fico apenas com, pronto, com aquilo que todos viram,
Ah,
que foi o
no
jogador no
estádio.
chão.
É que no estádio está no lado mais longe de onde a gente se encontra. É
Exatamente,
muito
exatamente.
difícil de ver.
Olha, a nível de alterações, eu vou lançar aqui aquilo que acho que foram as alterações que ocorreram, mas possivelmente acho que me falha aqui uma.
Oh, que é isso?
Ainda
Meto
não é
carreiras à
esta?
direita, meu.
Aí, já estou a fazer porcaria. Não, peraí.
Meto
Sei
carreiras à
lá-se.
direita.
Eu sei que o Carreira jogou à direita. É isto. Isto já está mais próximo daquilo que aconteceu, ou não?
Não.
Não, ainda não, ainda não. É agora, é agora, é
Como
agora. Vem aí.
terminou, aí está bem longe.
Vem
Isso. Foi
aí. Vem aí.
assim.
Ainda não tinha feito save.
Foi assim. Só a única coisa que está mal aí é que o António jogou à esquerda e
Sim, é
o
verdade.
Araújo jogou à
Opa,
direita.
foi
Mas
como eu
pronto,
disse. Cheguei há muito pouco tempo a casa, não deu para
não
alterar
vamos
tudo.
mexer, não vamos mexer
Não vamos ser
aqui.
picuinhas.
É, não vamos ser picuinhos.
Vamos ser
Mas sim,
picuinhas.
foi assim que acabou.
Pronto, o que é que eu tinha de dizer? O que é que eu tinha de perguntar? Achas que as alterações mexeram com alguma coisa? Acho que ainda é capaz de faltar aqui uma substituição.
Então,
Sim,
quem?
falta-me o Neves. Falta-me o Neves. Quem é que saiu
Ah,
para
sim.
entrar o Neves? Florentino?
Saiu o. Não, saiu o Coxo.
Ok,
Passou o João Mário para a frente e jogou Tino e Neves ali no meio-campo.
então
Já
vamos embora.
perto dos 80 minutos, se não estou em erro. Depois ainda saiu o Bá a seguir, mais tarde, já perto dos
Pronto, essa
85.
já está. Essa já está. Pronto, já está tudo ok. Das substituições, o que é que achaste?
Achei que até já foram um pouco tardias, não é? As primeiras duas foram aos 75, acho eu, numa altura em que o Benfica já estava a produzir muito pouco, e lá está, que até deixámos o Estoril crescer um pouco no jogo, e se tem feito ali um golo, as coisas podiam ter-se complicado. Não fazendo, o Benfica depois acabou por ficar confortável no jogo, mas as substituições acho que não melhoraram em quase nada o Benfica. E depois aquela última substituição, pá, foi gargalhada no estádio, foi gargalhada completa. Quando eu vi Carreras a
Já vamos falar
entrar
sobre isso.
e a ir para a direita, pá, estava tudo a rir.
Aliás, até
Não
podemos
sei se lá ao
avançar
pé
já
de ti
com
foi assim,
isso.
mas lá ao pé de mim estava tudo à
Estava tudo.
gargalhada.
Eu acho que mais gargalhada foi muito inesperado. Não vi grandes gargalhadas. Vi mais pessoal a dizer que era o desnorte completo por parte do Roger. Tu que acabaste por eleger esse momento como o momento do jogo, né? O momento vai Kika, o momento em que o momento em que Carreras entra para lateral direito. Olha, eu vou-te dizer assim, eu uns minutos antes, sei lá, 2 ou 3 minutos antes, vi o Tomás Araújo a agarrar-se a uma perna num lance em que teve que fazer um pique e
Já, também
pensei que aquilo
reparei.
que ia acontecer era: ok, sai o Tomás Araújo, o Morato passa para a central e Carreras vai jogar na lateral esquerda. E quando vejo que o Bá sai, imagina, ok, o Bá lesionou-se. Mas pronto, não deixa de ser curioso vermos um lateral esquerdo num jogo em que iniciamos sem lateral esquerdo. Entretanto, Auschwitz passa
A acabar à
para.
direita. Não, fez o nosso lateral esquerdo que estava a
Sim.
suplente a acabar a lateral direito. É
Morato
surreal.
acaba por entrar para o lugar de Auschwitz, e quando pensas que se calhar até vais ter dois laterais de origem no jogo, né? Que seria raro, eis que sai um lateral para entrar outro lateral. Neste caso sai um direito para entrar um esquerdo. E o Bruno está aqui a perguntar, não viram o Bá pedir para sair? Sinceramente não vi.
Eu também
Já
não.
vi muita gente a dizer que realmente ele pediu para sair, mas pronto, mas não consegui ver. Se foi assim, tudo bem. Se não foi, não deixa de ser
Não, mas.
curioso, né?
Epá, tudo bem, ok. Ele é aquela substituição de recurso. Depois não quer mexer em mais jogadores. Porque até já vimos Tomás Araújo jogar ali a lateral direito noutros jogos. E podia ter ido o Morato para a central e o Carreras para a esquerda. Enfim, percebo que depois não quisesse mexer muito. Mas até o Morato ficou a olhar Tipo, a saber o que é que eu faço. É para ir para onde? É
pá, e depois há um lance. Era uma bola parada do Estoril. Já tinham passado alguns minutos do jogo. Já tínhamos percebido que claramente Carreras estava a lateral direito. E depois há um lance, que é uma bola parada do Estoril, em que fica o Neves na posição de defesa direito e sai o Carreras a uma bola como se fosse extremo direito. E isso confundiu-me ainda mais. Não sei se tiveste noção desse lance. Até porque o jogo acaba não, pouco tempo depois.
Há um lance em que o Carreras está bastante à frente, vem para dentro,
sim,
conduz
não,
a bola
não é esse
pelo
lance. Isso
pelo
é uma bola
meio,
de posse do Benfica. Né? É um lance de bola parada do Estoril em que o Carreras sai depois à pressão, já no meio-campo do Estoril, avança imenso e um gajo fica naquela. Tipo, tu és lateral direito, o que é que estás aí a fazer? E depois olho para a posição e está lá o Neves. Pronto, e fiquei muito confuso. Não sei se foram indicações do Roger, mas houve ali uma salada fruta bastante estranha. Mas sim, como tu disseste, poderia-se ter feito aqui várias coisas. Carreras ter entrado para a esquerda, Murato ter entrado...
Mas percebo também nos últimos 5 minutos não quis
sim.
mexer em muito mais.
Em vez de estar a mexer num jogador, tinha que estar a mexer em 2 ou 3. Se calhar era mais complicado. O jogo também estava a terminar. Percebes? É como tu dizes, é uma substituição de recurso. E ok, tudo bem. Nuno Gomes pergunta se o João Mário fez os 90 de novo. É verdade, fez sim senhor.
Mas a pergunta que se impõe foi esta que o Ock meteu aqui: é porquê que quando faz a substituição do Hostas, porquê que não mete o Carreras e mete o Morato? O Morato não é lateral esquerdo,
Tiago. Mas
não faz sentido.
O Hostas também não é lateral esquerdo, não é? Isto são aquelas
sim,
questões, também. São aquelas, e o Ock tem toda a razão em perguntar, mas. Sei lá, há tantas... Uma só questão levanta muito mais questões. E eu penso que... Pronto, acaba por ser uma das várias curiosidades desta época, uma das várias dúvidas desta época. O que é que... Qual é que é o critério para a tomada de decisão, não é? Tem que ser também vinha a ser sempre a primeira opção. Hoje nem sequer jogou. No jogo anterior também foi a terceira opção. Qual é que é o critério aqui? Qual é que é o racional? Fazendo das palavras do Tiago as minhas. Não, não há grande racional, não é? Não sei. É estranho, é no mínimo estranho. Percebo, por exemplo, Di Maria sair para descansar, João Neves ter saído para descansar, mas depois há aqui situações que não fazem muito sentido realmente. Rafa, pronto, também, mais uma situação que saiu para descansar, mas... Por exemplo, Tiago Gouveia, e eu comecei o programa a dizer que me fez alguma confusão a entrada do Tiago Gouveia, porque já não era opção há muito tempo. E normalmente não era ele que era opção para aquele lugar. É estranho. Ainda bem que há rotação, mas em certas posições específicas depois torna-se um bocado confuso perceber qual é que é a ideia por trás das mexidas. Bem... Tivemos ainda alguns lances de perigo na segunda parte. Tens a bola do Neves que bate na trave e bate no guarda-redes, é assim, não é?
Sim. Pelo menos pareceu.
Bate no guarda-redes. Temos uma dupla oportunidade, que acho que é o lance do penalti. Um remate cruzado. Sim, depois o Oshness consegue entregar ao Marcos Leonardo e remata de pé esquerdo à defesa. E depois acho que é nesse lance que há o tal penalti. Ficaste com melhor ideia na segunda parte ou na primeira? Achas que praticámos melhor futebol na segunda ou na primeira?
Eu acho que ainda assim tivemos melhor na primeira, pelo menos naquilo que foi o controle do jogo. Sim, naquilo que foi o controle do jogo. Na segunda parte, apesar de se calhar até termos tido mais ações de perigo, também permitimos muito mais ações de perigo ao Estoril. E não tivemos tanto controle do jogo. Estava a tentar ver aqui as estatísticas depois como é que isto acabou em termos de posse de bola e de número de remates.
63-37, remates para nós, 14 remates, 7 enquadrados, e o Estoril 10 remates, 6 enquadrados.
Então por acaso eu tinha ficado com a ideia que depois o Estoril tinha equilibrado mais a posse de bola na segunda parte, mas não. Foi muito mais remates, enquanto na primeira parte só tinha 2 remates, depois acabou com 10. E só tinha um enquadrado na primeira parte e acabou com 6. O Estoril faz mais remates na segunda parte do que nós.
Yeah. Muitos remates também ali, remates fora da área.
Sim, alguns. Mas remates sim, alguns para que o Turbine acabou por encaixar bem.
Olha, que avaliação é que faz esta exibição? Razoável?
Eu meti razoável. Competente. Eu acho que a palavra que eu utilizaria era competente.
Concordo. Para mim também uma exibição razoável. Teve momentos positivos, mas durante muito tempo não... Pá, diria que não houve grande interesse no jogo. Um jogo muito mastigado, sem grandes lances, sem grandes oportunidades. O Estoril também, enquanto não... Nem vou dizer enquanto não... Não foi até chegarmos ao terceiro golo. Foi mais nos últimos, se calhar, 10 minutos o Estoril espevitou um bocadinho mais. E depois teve ali uma fase, talvez de 5 minutos, em que estavam muito próximos da nossa área, tiveram vários remates, várias bolas na área. Ainda assim, perdemos o controle que tivemos na primeira parte. Mas também acho que tivemos melhores oportunidades na segunda, né? O que também era expectável, uma vez que o Estoril também teve que abrir mais. Momento do jogo, já falaste no momento de Vaiki, que o momento do jogo foi o 3-1, o lance do Tiago Gouveia. Porque acho que é um lance
foi mais um momento de humor.
Sim. Acho que o 3-1 mata o jogo, mesmo que o Estoril tivesse reduzido, pronto, seria sempre complicado fazerem mais um golo, mas acho que o lance do 3-1 a iniciar a segunda parte acaba por matar o jogo e ficamos por aí. Olha, a nível de exibição, o chat também está muito alinhado aqui com o razoável, 58% deram como razoável, 31% votou boa, 6% fraca, má e 2% votou muito boa. Malta, isto tem 67 votos, não se esqueçam de dar aquele like, hoje não está aí o Rui, mas de certeza que ele vai ver o episódio depois, e se nós não dissermos para meterem like, o Rui vai nos dar na cabeça.
É verdade, bem lembrado.
Pessoal, é só carregarem num botãozinho, ajudam o bigode.
Bem, Tiago, agora, se nos diz que o momento é quando o árbitro diz que não é penalti aquele lance, tem que ver o lance.
Por acaso também estou curioso.
Mas eu acredito aqui na nossa malta. Nossa malta normalmente não falha.
Olha, e deixa-me lá abordar aqui a questão de outra maneira. O que é que achas do áudio VAR? O que é que achas das medidas agora serem anunciadas para todo o estádio em direto?
Eu gosto disso, mas esta decisão não acrescenta nada. Ou seja, ele dizer aquilo que disse ou simplesmente fazer o sinal de que não há falta não acrescenta nada. Ou seja, eu queria era ver uma explicação detalhada com a imagem a passar nos ecrãs, tal e qual como acontece no rugby. Tal e qual como acontece no rugby. A imagem está a passar e o árbitro explica a sua decisão.
Achas aqui, que iria enriquecer ou que, por outro lado, é mais uma quebra de ritmo, é mais um momento de paragem? Qual é que é a tua forma de ver?
Não, quebra de ritmo, tipo de porque se o árbitro já vai ao VAR e nós estamos a ouvir ele a comunicar.
Mas ele ter que estar a comunicar para todo o estádio, ter que estar a fazer aquele show-off do que é que foi a sua decisão, é como tu dizes, isto não vai alterar absolutamente nada, ele está apenas a informar as pessoas.
Ele disse, não houve diretamente. Falta,
pronto, ok. Oh, Tiago, mas lá está, mas tudo isto já vai acontecer tendo ele que informar as pessoas diretamente ou não. Nós já percebemos, basta ele levantar o braço e nós percebermos que
aquilo que ele fez é fora de jogo,
que não é falta, que não é penalti, ou que é penalti. Toda essa informação, nós temos acesso imediato a ela assim que ele faz a sinalética. Eu acho que isto é apenas mais, é uma forma de dar aqui um show-offzinho. É o que tu dizes, faz-se no rugby, faz-se muito nos Estados Unidos também, nos desportos que eles têm, anunciam-se as decisões dos árbitros, mas não acrescentam nada ao jogo em si. Eu até vejo mais como lá está, como uma quebra de ritmo, tipo, estamos ali, isto é para quê? Isto não serve para nada, isto não beneficia o espetáculo de forma nenhuma. O que poderia beneficiar bastante a imagem dos árbitros era divulgarem os áudios imediatamente após o jogo terminar. Isso é que eu acho que valorizava muito a transparência e, obviamente, o espetáculo. Nós, ouvindo os áudios, percebíamos o que é que estava a ser dito, como é que foi comunicada a situação, o que é que foi tido em conta. E eu acho que isso é que valorizava realmente o papel do árbitro. Agora, estarem a anunciar, sinceramente, não me diz nada. Mas foi só aqui um à parte. Tiago, olhando para as unidades do Sport Lisboa e Benfica, quais é que foram? Eu agora atrofiei completamente aqui isto. Vou-te pedir aí um bocadinho para regressar ao
Tá
nosso 11
esquisito.
inicial, porque
Pá,
eu
mas
gravei
olha,
o 11 final em cima do 11 inicial. O que é que te pareceram as nossas unidades hoje?
mas vou ser breve. Vou dizer unidades mais Tomás Araújo, acho que foi o melhor elemento da nossa defesa em vários sentidos, tanto no processo defensivo como ofensivo. Pareceu-me o mais o que teve melhor de todos. Depois Florentino voltou a estar muito bem hoje. Foi o jogador que teve mais passos certos, mais passos tentados, máximo de ações com bola. Portanto, teve sempre ali no centro do jogo do Benfica, sem complicar, jogar simples, até tentar alguns passos longos, até viragens de flanco um pouco mais rápidas. Eu acho que teve muito bem. Tiago Gouveia, um golo, uma assistência, mais simples de processos, a imprimir alguma velocidade, também participativo no processo defensivo, a tentar pressionar alto. Seriam estas talvez as minhas. E depois aquele que foi talvez o Bigodor. Eu até tive algumas dúvidas quando para atribuir o Bigodor. Acabei por concordar com o Bruno e acabámos por dar ao Coxo. Teve bem, acho que teve bem. Teve também envolvido nas situações dos golos, marcou um grande golo. Teve mais em jogo. Eu acho que o Benfica ganha em algumas coisas com a presença de Coxo naquela posição, perde noutras. Ou seja, não é aquele jogador para dar movimentos de ruptura, para aparecer num corredor, para aparecer no outro, para ser ele a receber em profundidade. Não é esse tipo de jogador, mas depois com bola dá-nos outro tipo de critério ali naquela posição e outro tipo de qualidade de passe e de circulação. Agora é um pouco pesar estas duas coisas entre aquilo que Rafa nos consegue dar naquela posição, aquilo que Coxo nos consegue dar e ver a cada jogo o que é que é melhor. Hoje acabou por resultar, Coxo foi dos melhores. Estes seriam para mim os meus destaques positivos. Mais negativo, diria talvez Alexandre Bá. Voltou a não me convencer. Aliás, Bá nunca me convenceu completamente e este ano então está muito longe de me convencer. Acho que o Benfica precisa de outro tipo de lateral. Fisicamente, Bá é muito bom, é muito rápido, é forte, mas depois tem muitos problemas na relação com bola e está longe ainda de me convencer. Outra nota só para Trubin. O golo eu ainda não vi na televisão, mas pareceu-me bastante consentido também por Turbin. Voltou a estar ligado a um golo sofrido, parece-me alguém tranquilo. Depois acabou por melhorar na segunda parte, fazendo ali algumas defesas de dificuldade média-baixa, mas trouxe novamente alguma segurança. E naquilo que são cruzamentos para a área e bolas aéreas, continua também a não me convencer totalmente. Nem sempre agarra a bola quando sai, saídas a soco, não consegue socar para longe, enfim, vários lances que me têm deixado intranquilo.
Bem, é assim, faz anos hoje, não está cá o Rui, já me roubaste tudo o que havia para dizer.
Então, não, acrescenta aí qualquer coisinha.
Pá, muito pouco para acrescentar, concordo com praticamente tudo o que disseste. Melhores, Tomás Araújo, gostei bastante da exibição do Central, muito tranquilo. Pareceu-me até mais concentrado que António Silva, menos errático. Gostei muito da prestação do Tomás. Muito bom jogo mesmo. Cheguei a ficar preocupado quando ele, nos minutos finais, se agarrou à perna. Pensei que pudesse ter sido ali uma lesãozita muscular. Gostei muito do jogo dele. Florentino Máquina. Gostei muito do jogo de Florentino hoje. Eu, que até costumo ser dos mais críticos em relação ao Florentino, com bola no pé na altura de soltar a bola e a forma como a solta, hoje só tenho um apontamento a fazer, que foi um passe longo que tentou fazer para o corredor direito. De resto, esteve impecável. Tanto em processo defensivo como com bola, muito bem Florentino hoje, muito rápido a soltar a bola, e a soltá-la quase sempre bem. Excelente jogo de Florentino. Tiago Gouveia, pá, bom jogo. Um golo, uma assistência. Estava aí malta a dizer que foi importante, mas que teve pouco em jogo. É verdade. A verdade é que também não podemos esquecer que Tiago Gouveia está a partilhar corredor com o Oshness, que não é lateral, que embora tenha sido se calhar o jogador com mais minutos, se calhar até foi Morato, mas tem sido o nosso lateral esquerdo nos últimos jogos. Não tem rotinas de lateral, não é esquerdino, isso tudo são dificuldades que Oshness se encontrará no jogo. E que depois acabam por não contribuir para o seu colega de corredor, neste caso o Tiago Gouveia. Até teve uma situação em que conseguiu fazer ali um 2 para 1 interessante com o Oshness, depois o Oshness vai à linha, o lance acaba por... É esse tal remate do João Mário que tu falaste, Tiago, que até vai à figura.
Sim.
Já me tinha esquecido, mas lembrei-me agora.
Mas era a primeira parte. Sim,
parte. Sim. E ele não se envolve, se calhar, tanto no jogo por causa disso, porque, lá está, colega de setor, colega de corredor, não é o mais indicado para jogar ali, e ele vai fazendo pela vida. Teve super bem no gol, um lance que encara no 1 para 1, ganha o lance, acho que foi ao Mangalá, e atira a contar, lance do gol oferecido ao Marcos Leonardo, também... Super inteligente a forma como vê a desmarcação do colega e aparece
essa,
no segundo
era
posto.
Era essa a pergunta que te ia fazer. Depois de acabares aí a tua análise individual, uma palavra para a exibição de Marcos Leonardo. Depois, o que é que achaste? Primeira vez que foi titular, o que é que achaste dele? E já agora, para os suplentes, mas em especial para Rollizer também, que até agora ainda vimos pouco.
Pronto, o meu bigode, pronto, em relação ao Tiago Gouveia, é isso, gostei do jogo dele, um golo, uma assistência, muito preocupado em ajudar a equipa, sempre muito voluntarioso também na fase de pressão, recua muitas vezes, faz muitas piscinas, é normal ver o Tiago a fazer corredor abaixo, corredor acima para ajudar a equipa e isso eu valorizo sempre. Obviamente que ainda não é aquele jogador com um peso... grande na equipa, mas está a ganhar o seu espaço, vai aproveitando estes minutos e hoje foi mais um exemplo disso. Acho que ninguém pode ficar triste com o desempenho do Gouveia hoje. Foi um jogo muito positivo para ele. O meu bigode d'or, como o Tiago já tinha referido, foi Cox. Concordo que não é um jogador que em processo defensivo enriqueça o meio-campo do Benfica, ou enriqueça a equipa do Benfica. Eu acho que nem é... Estava o pessoal aí no chat a falar da atitude em relação à perda. Eu acho que nem é bem a atitude em relação à perda. Eu acho que a atitude dele em relação à perda é boa. Eu acho que posicionalmente ele não é muito forte. E eu penso que lhe falta mais isso. Ele é muito rápido a responder ao lance. É muito rápido. Na pressão às vezes não é, mas muitas vezes é. Não está aí bem posicionado, ou o timing não é o melhor... E eu acho que é mais por aí. Agora, com bola eu acho que o Benfica ganha imenso, principalmente com o Coxo nesta zona mais adiantada do terreno. Tem uma visão de jogo que mais ninguém tem no plantel. Consegue colocar a bola redondinha, jogável. Joga muitas vezes simples. Perde poucas vezes a bola. Também não podemos esquecer que desta equipa que aqui está, este 11 nunca tinha jogado no Benfica. É uma das curiosidades que... E eu não me refiro só, por exemplo, ao facto de estar o Tomás Araújo ou o Marcos Leonardo ter sido titular. Há aqui muitos jogadores que nunca sequer tinham estado em campo em conjunto. E se começarmos a somar as peças, cada vez mais a percentagem de familiaridade vai baixando. E eu acho que isso também é importante, não é? Quando temos uma equipa de 11 jogadores e temos 4 ou 5 unidades que estão a jogar juntos pela primeira vez ou em setores pela primeira vez, a dificuldade também aumenta e as rotinas não aparecem, as dinâmicas não aparecem. Portanto, eu acho que com tempo e com solidez nos processos e nos jogadores, obviamente que as coisas tendem a melhorar. Concordo com aquilo que o pessoal estava a dizer, Coxo não é aquele jogador intensidade em processo defensivo durante os 90 minutos, nem sempre está ligado ao jogo, mas tem as suas qualidades, hoje foi muito importante, marca um golaço, está no lance do terceiro gol também, circulou muitas vezes a bola, é inteligente a jogar com bola, mais uma vez, mas lá está, Para já está a ocupar uma posição nova para ele, não é? Ele estava habituado a jogar em duplo pivô. Esta é apenas a segunda vez que está a jogar ali naquela posição, no segundo avançado ou 10, como preferirem. E eu acho que fez um bom jogo, acho que foi importante. Acho que o Benfica, mais uma vez, e vou repetir, acho que o Benfica ganha bastante com o facto de ter Coxo naquela posição. Estavas a falar do Marcos Leonardo, Tiago. Pá, teve poucos lances com bola hoje.
Era isso que eu ia dizer também.
Teve pouco em jogo, esforçado, mas se olharmos para aquilo que foram os, acho que um avançado do Benfica já não marcava golos para aí há 5 jogos. Li ontem ou anteontem que um avançado do Benfica, portanto, Tengsted, Marcos Leonardo ou Artur Cabral já não marcavam há 5 jogos consecutivos. Isso também significa muito aquilo que tem sido o Benfica nestes últimos jogos. Acho que diz mais sobre a equipa do Benfica do que sobre os avançados do Benfica. Simplesmente a bola não tem chegado lá, ou não tem chegado lá com qualidade. A única oportunidade que Marcos Leonardo teve, fechou, também não era difícil, acho que toda a gente...
Sim.
Era capaz de fazer aquele gol.
Estava lá, não é? Estava lá.
Exato, estava no lugar certo, é o mais importante e não falhou. Teve outro lance, que é um remate fora da área de pé esquerdo muito forte, mas vai à figura. Tem o tal lance do penalti, que eu sinceramente também não consigo, ainda não consigo opinar muito sobre o lance, mas parece-me que ele remata bem, parece-me um remate de pé esquerdo e que a bola até é bem colocada e depois vejo lá a mão do guarda-redes a tirar. A verdade é que não tem sido muito solicitado porque o futebol do Benfica também não dá para isso.
Eu acho que às vezes ele joga simples demais. O que quer dizer com isto?
Gostavas que ele arriscasse mais?
Gostava que ele arriscasse mais. Ele raramente recebe a bola e vira. Ele
tenta-se associar.
Dá apoio, frontal. Vê um jogador de frente, nem pensa duas vezes. Toca.
Acho que ele raramente só roda sobre o central uma vez e por acaso até ganha o lance, mas depois perde-o em velocidade.
Acho que ele teve várias oportunidades para fazer isso, mas isso lá está, talvez com
vai-se ganhando com minutos e com confiança, né? E confiança também se ganha com minutos. E Marcos Leonardo não tem jogado muito, verdade é essa. Hoje, por acaso, começou o jogo a titular, mas no último jogo jogou pouco. Nos jogos em que foi titular, o suplente era Artur Cabral, portanto Marcos Leonardo não jogou. Tudo isto e aliado àquilo que eu tinha dito há uns minutos atrás, a equipa não se conhecer, estas unidades serem estranhas umas para as outras, não é? Tudo isso faz com que depois os jogadores não arrisquem tanto, não saibam muito bem que terrenos é que têm que pisar, que movimentos é que há de fazer. Porque lá está, isto é um jogo coletivo e por muito individual que um jogador possa ser ou momentos que possa ter, requerem também ritmo competitivo, requerem competição e lá está, o jogador precisa de jogar. Em relação aos suplentes, o suplente que eu mais gostei de ver foi Rollizer. Não que tenha feito qualquer coisa de espetacular, que tenha feito um grande jogo, nada disso, mas pareceu-me ser um jogador com boa relação com bola, tecnicamente evoluído, pareceu-me não querer complicar em demasia, pareceu-me querer jogar fácil e simples, o que seria de esperar para um jogador que acaba de ter minutos, né? Ele já tinha jogado alguns minutos, mas se calhar hoje foi aquele jogo onde pôde mostrar um bocadinho mais do seu futebol. Tem um bom lance já nos últimos minutos, em que puxa para a linha e consegue um cruzamento. Mas lá está, é um contexto de suplente, em que o Benfica está a vencer por 2 golos de diferença. Não deu para ter uma noção muito alargada, como não dará se ele for titular nos próximos 3 jogos. Mas pronto, mas mostra pormenores interessantes, sem dúvida que sim. E pronto, em relação ao resto das substituições, não vou comentar porque acho que não... Já acabámos, se calhar, por já o fazer. Carreiras fazia sentido ter entrado logo para o lugar de Auschwitz quando saiu.
Sim.
Continuo a achar que Morato não é jogador para jogar como lateral esquerdo. Continuo a achar que Carreiras seria sempre a minha escolha. A partir daí, Neves também teve pouco tempo em campo, não queria analisar muito os suplentes porque acho que tiveram poucos minutos. Em relação aos destaques negativos, Pabá está muito longe daquilo que pode ser um lateral do Benfica. Inúmeras bolas perdidas, más decisões, passos errados, passa a 5 metros. O jogador parece muito, muito, muito psicologicamente muito em baixo. Nem vou falar de forma, porque o Tiago já disse, fisicamente é um monstro. E se tecnicamente fosse tão bom como é fisicamente, teríamos aqui um dos melhores do mundo. Mas um jogador do Benfica que precisa sempre, 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 sempre de dois toques para receber uma bola, é logo para torcer o nariz, e não me lembro hoje de nenhuma ação positiva que tenha tido. Ele teve um drible bem sucedido, que acho que até foi uma cueca. O lance foi mais ou menos à minha frente, mas não dá para perceber se a bola passa no meio das pernas do jogador estorilista ou não, mas acho que é uma cueca que ele consegue ultrapassar o jogador, mas perde logo o lance a seguir, estava num 2 para 2. E começa a ficar preocupado porque nós tínhamos, agora só temos um defesa direito, não é? Mas nós tínhamos um defesa direito, que era Gilberto, que eu já achava limitado, mas que tinha outras valências que neste momento não estou a ver em Alexandre Bá. E se este é o nosso lateral direito titular, fico preocupado. Já estou muito preocupado com o lateral esquerdo que não temos, porque o único que está disponível, ou os únicos que estão disponíveis, um está lesionado e o outro não é opção. Carreras não conta para Roger Schmidt, Morato parece ser sempre a escolha, ou Morato ou Oschnes. Estou muito preocupado com as laterais e pronto. Este jogo de Bá, num jogo em que ganhamos de forma tranquilo ao Estoril e que Alexandre Bá faz uma exibição destas, é para ficar preocupado. Trubin também muito muito instável, parece-me. O lance do primeiro golo, obviamente que não tem a culpa, não morre sozinha no lance do primeiro golo, não é única e exclusivamente de Trubin. António Silva também é batido muito facilmente. Pá, mas em última instância ele tem que fazer melhor naquele lance. A bola vai ter com ele e ele defende a bola para uma zona proibida. Não é aceitável. Depois também tem outra saída já na segunda parte, a um lance muito parecido àquele que tivemos com o Rangers, em que vai buscar a bola já numa zona muito adiantada, só que já meio de raspão, a bola também cai ali numa zona não muito confortável. Enfim, é capaz do melhor e do pior num jogo. Teve lá algumas defesas apertadas, mas com o que é que se pode contar de Trubin? Será aquele Trubin que faz defesas impossíveis, que segura tudo? Ou este Trubin que de um momento para o outro também pode ter ali um break e a coisa não lhe corre tão bem e a equipa adversária marca um golo. Acaba por ser também. Acho que isto tem a ver com momentos e o facto do Benfica ter passado aqui por um período muito mau, nas últimas 2 semanas também pode estar a contribuir para isto. Sofreu muitos golos, ficou muito exposto e isto também pode estar a afetar o jogador, mas a verdade é que não são bons sinais, como é óbvio. Pá, e acho que é isso. Não me quero esticar muito aí
Não te
nos
queres esticar, mas esticaste um bocadinho.
não me quero esticar mais nos destaques negativos. Vejam desta forma. Bem, aí o chat.
Avançai, avançai.
Bigodó, 66% foi para Coxo, Tiago Gouveia 18%, Tomás Araújo 15% e outro indica no chat não teve qualquer voto, portanto ficou mais ou menos fechado entre estes três. Tiago, arbitragem.
Pá, fraquíssimo. Manuel Oliveira é muito fraco.
Não
Sempre o
gostaste?
disse. Não,
Não gostaste?
é fraco. E ainda nem vi esse tal lance do penalti. Imagina. Mas já naquilo que foi o decorrer do jogo, não gosta do tipo de arbitragem do Manuel Oliveira. É muito fraco.
Ora apita por tudo, ora deixa passar lances
É.
que são faltas claras.
Não há critério, não tem critério.
Muito mal auxiliado também.
Árbitro nível Zé do Poste.
Ao nível do Zé do Poste, era aquele careca bandeirinha que estava do
Aí
lado do
estava
banco.
sempre
Esse era
a levantar,
horrível. Esse era
esquece.
horrível. Horrível, horrível. Pá, dos mais fracos. Em relação ao Manuel Oliveira, pá, já é um velho conhecido, não há muito para dizer. é sempre mau. É daqueles que ainda hoje não consigo perceber como é que não se reforma ou como é que ainda continua a ter oportunidades, porque é mesmo muito mau. Não tenho nada a dizer. É evitar. O Benfica devia se recusar a participar em jogos em que os árbitros são deste nível. Pá, quando isto é um desporto profissional, os árbitros ainda por cima são pagos a peso de ouro, cada jogo é uma pequena fortuna e temos que exigir mais. Um profissional de arbitragem não pode ser deste nível. Fraco. Tiago, está fechado. E o jogo construiu. Continuamos a um ponto do Sporting no primeiro lugar, ainda que com um jogo a mais, nós, não é? O Sporting com um jogo a menos.
Uhum.
Pá, estamos na luta, não é?
Pior dos cenários, estamos a 4 pontos.
Bom, avancemos aí para o próximo jogo, que será frente ao Rangers.
Esquece isso. Qual 11 provável já não se aplique.
Pá, eu deixei aqui isto em branco. Mas se colocasse o Trubi na ponta de lança, neste momento já não era altamente chocante.
Não, mas eu vou-te já dizer qual é que vai ser o nosso 11.
Tu vais-me dizer qual é que é o 11 escolhido por Roger Schmidt?
Sim.
Pessoal, gravem isto a partir de agora, se faz favor. Que isto pode
vai
ser importante.
Vou acertar.
Então vamos embora.
Trubi, Bá, Tony, Otamendi, Osnes.
Ok. Vai já aparecer
Tino
agora.
Neves.
Também já está aí.
Neres
aonde?
Neres na esquerda. Coxo no meio.
Ok.
Di Maria na direita e Rafa na frente.
Quer dizer que estás a arriscar tudo.
Se eu acertar isto...
Se acertares isto, é correres imediatamente para o quiosque mais próximo e meteres tudo em Euromilhões. E disseste que Rafa na frente. Portanto, achas que Rafa e... Di Maria, claramente, foram
top team
hoje.
Top players.
A pensar nos escoceses do Rangers. Malta aí do chat, o que é que acham deste 11? Acham que isto vai ser
repara,
o...
Repara que nem
isto
metes
é a sugestão
Gilmar,
do Tiago.
Repara que nem metes Gilmar.
Um
nem
a
minha sugestão.
Schmidt. Não, ah, a sugestão
isso,
para o 11
sim,
de Roger
é o que eu acho que Roger Schmidt vai meter. Não era a minha escolha. E tu, como é que achas que o Benfica vai?
Pá, eu acho tudo aceitável neste momento, e sem ironia acho tudo aceitável. Acho que a defesa poderá ser esta, acho que o meio campo poderá ser este, acho que Coxo não vai jogar.
Ui, achas que Coxo não vai jogar?
Acho que vai jogar Rafa no lugar de Coxo.
Uhum.
E vai jogar Marcos Leonardo na frente da
tela. Estás demasiado confiante.
Eu acho... que o homem vai assim. Portanto, isto é apenas uma alteração para o teu lançamento.
Sai Coxo, entra Marcos Leonardo.
Entra Marcos Leonardo. Rafa joga atrás de Marcos e eu acho que o homem vai assim. Mas, pleno de certeza de que não vai ser nada disto. Pleno de certeza que não vai ser nada disto.
Vou estar completamente ao lado.
Tiago, e como é que ias?
Epá, eu neste momento já nem sei. Mas ia perto disto, acho eu.
O que é que me davas?
Talvez até com isto.
Tu ias com isto?
Acho que sim.
Eu se calhar fazia uma alteração. Eu fazia
então.
Aquela... Epá, eu metia Neres na direita, Rafa na esquerda, Coxo no lugar de Rafa.
Ok.
Di Maria, começava no banco, e se as coisas não tivessem a correr bem, era lançado alguns na segunda parte. O Sandro que está a pedir, façam como vocês iam. Pá. Posso avançar aí. Neres na direita.
Eu ia como o Bruno meteu, a primeira.
Rafa na esquerda. Coxo no meio. Atrás de Marcos Leonardo. Di Maria salta do 11. E eu ia exatamente com este 11 que apareceu agora aí. Eu ia assim. E tu ias com o anterior, que eu tinha posto, era isso?
Yep.
Alt. Isto assim, ok. Pronto. Eu acho que o Roger poderá optar por isto. Acho que o Roger poderá optar por isto. Acho que Coxo não começa como titular. E Rafa e Di Maria aposto que serão titulares. Mais ou menos por isto. O Nuno Gomes diz que ia com Trubin, Alexandre Vá, António
Silva.
Falta
aqui João Mário, né? Que tem sido quase sempre titular.
Epá, sim,
mas vamos ver.
Mas também não foi, né? Auschwitz também tem sido sempre titular e houve dois jogos consecutivos que não foi. O Nuno Gomes diz que ia com Trubin, Bá, António Silva, Otamendi, Carreras, Tino, João Neves, Auschwitz, Inés, Rafa e Marcos Leonardo. Mega Moil Snooze diz que tirava a Auschwitz e punha o filho do Tony Carreras.
É isso, pai, mas isto está muito difícil de acertar. Vamos ver.
Olha, e aqui esta frase de Francisco António que diz que Auschwitz dá mais garantias do que Bá a atacar e a defender. Concordas?
Concordo.
A 100?
Sim, mas não podemos é ter Auschwitz à esquerda, ter Auschwitz à direita, ter Auschwitz no meio campo.
Não podes, só dá para meter
o homem no
porque isto não é ovelhinha. Porque isto se fosse ovelhinha, já podias, não é?
Não é? Só não podemos ir com o homem numa posição de cada vez.
Não, eu concordo. Eu acho que Auschwitz neste momento facilmente entrava na lateral direita. Eu não me importava nada de ir com Carreras na esquerda. Sinceramente, o Bá, nos últimos dois jogos, deixou uma imagem muito negativa na minha pessoa. Acho que foram dois jogos para esquecer e nivelados muito por baixo. Acho que foi um dos elos mais fracos nos últimos jogos. Zero profundidade, imensas bolas perdidas. Como diriam os Scotties, a liability, Tiago. Isto é uma liability para a equipa do Benfica. Não sei. Tiago, antes de eliminatória se iniciar, eu não me recordo qual é que foi a probabilidade que deste ao Benfica de passar. Eu dei 60-40. Tu deste quê? 60-40? Já não me recordo.
Não me lembro, sinceramente. Deve ter dado 50-50. Mas não me recordo. Mas neste momento daria mais probabilidade para o Benfica, depois de ver o jogo na luz, de ver aquilo que o Rangers não fez. Daria mais para o Benfica. Achei o Benfica mais equipa. Mas a verdade é que nunca ganhámos na Escócia.
O que é que achas desta equipa do Rangers em comparação com o Toulouse, por exemplo? Tem-se discutido muito.
É assim, não, eu acho que nós... A amostra é curta, né? Nós só vimos aqueles 90 minutos. Mas achei o Rangers mais ou menos ao mesmo nível do Toulouse. Mas também houve aquela questão de terem vários titulares de fora. Enfim, não sei. Acho que vai ser um jogo difícil para o Benfica, sinceramente. Mas estou hoje mais confiante que o Benfica passa do que quando foi o sorteio.
Então dirias que o Benfica é favorito.
Estou mais confiante que o Benfica passa do que quando foi o sorteio.
Favorito, então estás a dizer que o Benfica é favorito, não é? Então, se estás mais confiante que o Benfica passa, é porque o Benfica é favorito a passar, não é? O Benfica é favorito para esta eliminatória, caraças.
É difícil dizer que o Benfica é favorito. Estamos a entrar na segunda...
Tu estás a dizer que tem mais probabilidade de passar, Tiago.
Eu não disse que tinha mais probabilidade de passar. Eu disse que estou mais confiante que o Benfica passa do quando foi o sorteio. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tanto que a eliminatória está no intervalo, não é? E está tudo empatado. Está tudo empatado.
Está bem, mas...
Portanto, eu ia com o 50-50.
Pode dar favoritismo. Tu és um falso lento.
Não, o Benfica tem estado intermitente. Não? Aliás, intermitente nível...
Mas estás mais confiante.
Estou mais confiante por aquilo que o Rangers não fez. Se o Rangers
então, estás mais confiante um mais forte, por aquilo que o Rangers não fez.
Basta o Rangers apresentar-se um pouco mais forte. Que o Benfica treme. E viste isso em Toulouse, o Benfica treme por todos os lados.
Verdade. Pá, eu dou 50-50, mas lá está. Eu, quando o sorteio aconteceu e quando nós lançámos a questão aqui no Bigode, Eu dei 60-40, dava ao Benfica como claro favorito, ou favorito, vá. Neste momento estou 50-50. Depois do empate a duas bolas, pá, o Ibrox não é um estádio fácil. Embora eu veja este Rangers como uma equipa muito acessível e provavelmente a equipa mais acessível. Acho que até, pá, daquilo que eu vi, e não vi o resumo do jogo Karabakh-Leverkusen, mas o Karabakh teve a vencer por duas bolas a zero o Leverkusen. E daquilo que vi da eliminatória do Karabakh com o Braga, diria até que o Rangers foi a equipa que mais me surpreendeu pela negativa. Parece-me a equipa mais fraca que está em prova. E daí ter dado favoritismo ao Benfica, sabendo que o Benfica também não estava num bom momento. Mas empatámos em casa a dois golos, estivemos a perder por duas vezes e lá está, vamos jogar num terreno complicado. Penso que se o Benfica entrar bem no jogo ou se chegar ao golo primeiro, será mais tranquilo, mas eu penso que se o Rangers marcar, vamos passar um mau bocado na Escócia. E daí dar esses 50-50. Acho que neste momento o Rangers conseguiu empatar a eliminatória, ou equilibrar a eliminatória, empatada já ela está. A nível de favoritismo, para mim está equilibrado. Sendo que acho que o Benfica tem mais condições para passar à próxima fase, mas o Rangers joga com o fator casa. Pá, isso também acaba por ser importante, principalmente nestas eliminatórias a duas mãos.
Sim, tem essa
Concordo muito
vantagem de
aqui
ter o jogo
com o.
decisivo em casa.
Exato. Concordo aqui muito com o Pedro Santos. Vai ser um jogo ainda mais físico. Acho que o Rangers se vai empenhar muito mais nesse aspecto. O Benfica não é conhecido por
Sim.
ser uma equipa muito física. Os seus
Aliás,
jogadores não são jogadores de choque.
foi isso que eu disse há bocado. O Benfica tem muitas dificuldades quando estas equipas têm um
Mesmo,
jogo mais físico, de alta rotação, de imprimir
mesmo,
muito
de
mais velocidade,
choque.
mais verticalidade. A Benfica tem passado muito com muitas dificuldades com esse tipo de jogo
Isto
e
é
isso
um jogo.
pode pesar.
O jogo do Rangers passará muito por futebol direto, obrigará o Benfica a esticar e a ter que encolher o jogo muitas vezes, sabendo que se estende muito no terreno para tentar recuperar a bola. Pá, futebol direto costuma ser um bom contra o gegenpressing. O Sporting deu-nos uma enorme lição disso. E pronto, e vamos ver como é que corre. Mas neste momento dou 50-50. Acho que o Benfica já acabou por passar o favoritismo para. Ou acabou por deixar passar a vantagem que tinha de jogar em casa para aquele jogo que teríamos que ter ganho
Sim,
e não fizemos.
fomos superiores, mas não conseguimos ganhar, lá está.
Pedro Santos diz que por isso é que temos de jogar com um ponta de lança e não com o Rafa sozinho na frente, por ser um jogo ainda mais físico.
Fala ali, manda mensagem ao Roger.
Yeah.
Estou confiante que acerto.
Bem,
Está feito.
interrompendo aqui a poll. O chat dá 45% de favoritismo para o Benfica. Portanto, Benfica favorito 45%, 32% votam no 50-50 e os restantes 22% dizem que o Rangers é favorito. Malta, sabem o que é que eu digo? Quinta-feira, à hora do bigode, já vamos saber quem é que está na próxima fase. Esperemos que seja o Benfica. Tiago, queres avançar aí com o
Verdade.
resultado?
Benfica vence 2-1.
Ok, eu digo que o Benfica vence 1-0. Uma clean sheet para variar.
Muito bem.
Variar um bocadinho.
Está
Estamos com
feito,
quantos
deixa
jogos
lá.
consecutivos a sofrer golos?
Sei
Última
lá.
questão.
Sei
Então,
lá.
1, 2, 5, 2. Antes do Sporting foi quem? Foi Portimonense em casa 4-0, não é?
Yeah. E
Pronto,
depois
foram 4 jogos consecutivos
fora
a
com o
sofrer
Toulouse
golos.
0-0 e 4-0 com o Portimonense.
O
Mas
Toulouse foi
antes
depois
disso,
do Portimonense? Ok.
não foi antes.
Que o Cesar da Silva diz que vamos vencer por 3-1. Megaman Wilson nos vamos vencer por 3-0. Pedro Santos diz 2-0. Espero que isto sejam vitórias do Benfica. A malta que está aí a colocar o
Sim.
3-1 e o
Sim,
3-0
sim, sim.
com o 3 em primeiro. Espero que seja para o Benfica, mas acho que sim. Eu voto num 0. Acho que vamos com um 0. Malta, Bigode está de regresso na próxima quinta-feira. Desculpem lá, o programa hoje foi assim um
Verdade.
bocadinho mais curto e muito em cima da
Olha,
hora,
que
porque o
acabou
jogo
por não
também já
ser assim
terminou
tão
tarde.
curto.
Sim, não foi assim muito curto, é verdade.
Um bocadinho.
É verdade.
Deixa lá ver o que é que a malta votou. Se votaram no Roger ou não. Não sei se havia essa opção. Voto Roger Schmidt.
Mas que é para sair? Eu votava já. Já sabes que aí eu não perdoo. Pessoal, grande abraço, obrigado por ter estado
Coração.
aí. Quinta-feira estamos de volta e esperemos que com o Benfica na próxima fase da Liga Europa. Um grande abraço, boa semana, viva o Benfica, malta.
Viva o Benfica, malta. Um abração.